Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre avaliação de estudantes de medicina, benefício de prestação continuada em dobro para desalojados do Rio Grande do Sul e muito mais. Fique com a gente! Dados de 2022 do INEP, o Instituto Nacional de Exames e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, indicavam que havia naquele ano no país 386 escolas de medicina que juntas ofertaram quase 47 mil vagas nos cursos de graduação. De acordo com o estudo Radar da Demografia Médica no Brasil, feito pelo Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo em 2014, o número de vagas foi de quase 23 mil. Essa diferença mostra o aumento considerável de vagas nos cursos de graduação em medicina no país nos últimos anos e, consequentemente, do número de médicos que vão atender a população no dia a dia. E esse crescimento, na opinião do senador astronauta Marcos Pontes, tem de ser acompanhado de perto para garantir a qualidade do ensino e evitar que maus profissionais coloquem em risco a vida e a integridade física e psicológica dos pacientes. Por isso, defendeu a criação do Exame Nacional de Proficiência em Medicina, inspirado numa experiência do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, que condicionava o registro profissional no estado à obtenção de uma nota mínima. O astronauta Marcos Pontes quer agora que o Conselho Federal de Medicina coordene em nível nacional avaliação semelhante. No caso de São Paulo, o exame, instituído em 2005, passou a ser obrigatório em 2012. Mas, em 2015, depois de decisão do Supremo Tribunal Federal, voltou a ser opcional. Nos anos em que o exame era obrigatório, menos da metade dos estudantes alcançaram o critério mínimo exigido para se registrarem no conselho da categoria. Na opinião do senador, o cenário nacional não deve ser diferente do paulista, ainda mais diante da proliferação de cursos de medicina. Por isso, condicionar a atuação profissional dos recém-formados à aprovação no exame de proficiência é necessário.
Quando você está com o pior problema da sua vida ali de saúde, você espera que você tenha um médico de qualidade, que vai saber o que vai fazer, vai salvar a sua vida, ou de um parente seu, de um filho. Por exemplo, o que você não quer é ter um médico de baixa qualidade que pode até agravar o problema. E o que nós temos tido no Brasil? Um aumento indiscriminado de cursos de medicina sem qualidade, sem inclusive muitos deles, sem hospitais para os médicos ou para os alunos treinarem.
Pelo projeto do astronauta Marcos Pontes, o Exame Nacional de Proficiência em Medicina será ofertado duas vezes ao ano em todos os estados e no Distrito Federal. Os médicos já formados e os estudantes de graduação que tiverem ingressado em seus cursos em data anterior à aprovação da proposta ficarão dispensados de fazer as provas. E agora a gente vai falar sobre meio ambiente. Por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul neste ano e de eventos semelhantes ocorridos em outras localidades em anos anteriores, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, apresentou nesta semana o projeto que passa a exigir que o licenciamento de atividade efetiva ou potencialmente poluidora também considere as séries históricas de chuvas, inclusive resultantes de eventos extremos, decorrentes de crise climática, além de projeções para os próximos anos. Pelo projeto, a Política Nacional do Meio Ambiente também passará a contemplar como princípio o acompanhamento das séries históricas de precipitação resultantes de eventos extremos, para fins de adaptação e mitigação dos efeitos da mudança climática. Já o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, quer mudar o Código Florestal para permitir que a recomposição de área de preservação permanente possa ser feita com o plantio de espécies frutíferas lenhosas, nativas ou exóticas. Já a área de reserva legal poderá ser integralmente recuperada com o plantio desse tipo de vegetação. Marcos Rogério citou o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que indica o elevado custo para a recomposição dessas áreas de propriedades rurais. Na opinião dele, a recomposição com o uso de espécies frutíferas vai fazer com que esse método passe a ser mais vantajoso que outras formas de compensação previstas na lei, como a compra de área de reserva legal de propriedade de terceiro, localizada no mesmo bioma. E agora a gente vai falar sobre direitos trabalhistas. Com a revolução tecnológica, a prestação de serviços pode acontecer de forma remota. Aliás, essa foi a alternativa que empresários e até o setor público lançaram mão para continuar funcionando durante a pandemia. E para explorar melhor a facilidade e a vantagem que o chamado home office proporciona, o senador Romário do PL do Rio de Janeiro apresentou nesta semana um projeto para obrigar os empregadores a priorizarem a destinação de eventuais vagas de trabalho remoto para empregado acompanhante de paciente em situação de internação por período superior a 7 dias, desde que a necessidade seja atestada em laudo médico. Atualmente, a destinação dessas vagas já beneficia trabalhador com deficiência ou funcionário que tiver filho ou menor sob sua guarda judicial com menos de 4 anos. Romário lembrou que muitos acompanhantes enfrentam um dilema ao terem de escolher entre o trabalho e o cuidado, e acrescentou que a proposta ainda concretiza o direito de pacientes de serem cuidados por alguém próximo. Também do PL do Rio de Janeiro, o senador Carlos Portinho quer que o condenado que trabalhe seja um segurado obrigatório da Previdência na condição de segurado individual. Ou seja, do dinheiro que ele receber pela prestação de serviço, uma parte será destinada ao pagamento do INSS. Como segurado da Previdência Social, o condenado trabalhador terá direito aos seguintes benefícios enquanto estiver cumprindo a pena: auxílio-doença e auxílio-acidente. O serviço social e a reabilitação profissional também serão assegurados a ele ou a seus dependentes. Pelo projeto de Carlos Portinho, os recolhimentos efetuados pelo condenado durante o tempo de cumprimento de pena, no entanto, contarão para a contagem do prazo de carência de todos os benefícios após ele deixar a prisão. E a gente finaliza o programa desta semana tratando de mais dois projetos que visam minimizar os efeitos das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Um deles é do senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina. A proposta isenta do pagamento do seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, criado recentemente no lugar do antigo DPVAT, quem vive nos municípios onde for reconhecido pelo Congresso Nacional estado de calamidade pública. A isenção valerá enquanto perdurar a situação e não impedirá o pagamento da indenização, a livre circulação do veículo, nem seu licenciamento. Já o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, quer que o benefício de prestação continuada seja pago em dobro às famílias desalojadas e desabrigadas que já têm direito a recebê-lo. Pelo texto, o repasse maior do BPC será efetuado por 24 meses e poderá ser prorrogado a critério do executivo. Flávio Arnes afirmou que a medida vai garantir a dignidade das pessoas idosas e com deficiência de baixa renda.
Para se reorganizarem, se reestruturarem e terem as suas necessidades atendidas. Esse projeto já foi repassado também para a comissão especial presidida pelo senador Paulo Paim, para que seja apreciada como prioridade. Já temos todos os dados nos cadastros, basta saber se a pessoa está desalojada ou desabrigada.
É isso aí. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h, sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Cristiane Melo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.